Tempo para mais um bloco informativo na Gertz com o Vítor Melenas. Para já, os títulos. Boa noite.
Olá, boa noite. Governo assume ter proibido a EDP de cortar a energia em Tomar. Greve encerrou 3 escolas no Conselho Nabantino, Nuno Álvares Pereira, EB de Sem Solos e Jardim de Infância Rolo Lopes de portas fechadas. Pedro Marques quer apurar responsabilidades na polémica em torno das obras do antigo colégio e recomenda auditorias à Câmara. Teremos ainda, como sempre, a nota do dia, hoje com José Rogério.
O Cineteatro Paraíso recebe desde fevereiro poesia homónima. Não falte este encontro com Júlio Rezende e Júlio Machado Vaz. Poesia homónima. Desde fevereiro, pelas 21h30, no Cineteatro Paraíso, em Tomar.
Quanto ao estado do tempo para este sábado, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, aguaceiros por vezes fortes e persistentes, em especial a partir do meio da manhã, queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, condições favoráveis à ocorrência de trovoada e queda de granizo, vento moderado, superando moderado a forte no litoral, com rajadas na ordem dos 80 km/h e nas terras altas com rajadas na ordem dos 110 km/h. Ainda subida da temperatura nas regiões do interior. Máximas de 12 graus para a Guarda, 16 para o Porto, 17 para Castelo Branco, Coimbra e Leiria, 18 para Lisboa e Évora e 19 para Tomar, Santarém e Faro.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças alto. Apareça diariamente no edifício Lotes das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa noite. Tal como foi do domínio público, a EDP Distribuição tinha previsto o corte de energia no Conselho de Tomar para o dia 22 ou 29 de janeiro, intervenções essas que poderiam chegar a uma interrupção na eletricidade na ordem das 7 horas. A Hertz, recorde-se, contactou na altura a empresa, que depois de nos negar os trabalhos no dia 22, deixou em aberto a possibilidade de fazer essa manutenção no último domingo de janeiro, ainda que não tivesse sido feito qualquer aviso oficial à Câmara Municipal e, consequentemente, aos cidadãos afetados. A situação causou uma grande revolta, nomeadamente nas redes sociais, sendo que alguns cidadãos quiseram fazer valer os seus direitos e contactaram a EDP, protestando contra essas intervenções numa altura onde o frio chegava a valores negativos. A verdade é que a realização desses trabalhos ficou na gaveta. O assunto chegou à Assembleia da República, à altura em que o deputado tomarense Hugo Costa, eleito pelo Partido Socialista, sublinhou precisamente essa intenção da EDP, questionando o Ministro da Economia sobre os cortes em causa, não deixando de lamentar que o seu Conselho, neste caso Tomar, fosse o mais prejudicado. Na resposta, os membros do Governo disseram que foi precisamente a sua intervenção que proibiu os cortes em pleno inverno e no fim de semana mais frio do ano. O secretário de Estado da Energia referiu ainda que os municípios deveriam ter sido consultados e não foram. O investimento era na concessão de baixa tensão dos municípios.
Rádio Web, a primeira a informar.
A greve dos trabalhadores não docentes que decorreu nesta sexta-feira teve efeitos colaterais um pouco por todo o distrito de Santarém e Tomar não foi exceção. Segundo dados avançados pela União de Sindicatos, a escola Nuno Álvares Pereira, a EB1 de Jardim de Infância Raul Lopes e a EB1 de Sem Soldos não tiveram mesmo condições para abrir portas, pelo que as crianças e jovens tiveram de que regressar a casa. Tal como este jardim de infância, pelo distrito houve registros para cerca de 70 escolas que não funcionaram, casos do Centro Escolar de Vila Nova da Barquinha, da Escola Básica António Torrado, em Abrantes, da Escola Secundária de Alcanena, da Escola EB23 de Mação e ainda da Secundária Maria Lamas, em Torres Novas, só para dar alguns exemplos. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, a União de Sindicatos saúda os trabalhadores por, mais uma vez, mostrarem a sua determinação em melhorarem as suas condições de trabalho, mesmo que isso signifique estar em greve e receber menos um dia nos salários já baixos que têm. A ERTS tomou também o pulso aos dois agrupamentos do Conselho. No Templários, por exemplo, Carlos Rodrigues referiu que a paralisação não teve praticamente expressão alguma nos seus estabelecimentos de ensino.
Relativamente à greve dos assistentes operacionais, não teve grandes repercussões no agrupamento de escolas templárias de Tomar, porque a adesão foi muito baixa, de forma que tem todas as escolas do agrupamento em funcionamento. Apesar de, a nível das escolas do agrupamento, não é muito normal as pessoas aderirem à greve. Não, pronto. Mas no caso do dia 2 não houve qualquer perturbação a nível do funcionamento dos diferentes estabelecimentos escolares.
Na base desta convocação estava, por exemplo, a falta de recursos humanos nas escolas. É uma situação que também é vivida no agrupamento, apesar de tudo?
Em certa medida, sim. Daí que a Câmara Municipal tem tido a preocupação de colocar funcionários ao abrigo de alguns programas, em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas não temos grandes problemas, digamos assim. Quando surgem são essencialmente situações pontuais. A nível da falta de pessoal de assistentes operacionais não temos tido grandes problemas.
O balanço então à greve, levado a cabo por o professor Carlos Ribeiro, o diretor do agrupamento de escolas dos Templários. Situação bem diferente viveu o agrupamento de escolas Nuno Santa Maria. Como refere a professora Celeste Sousa, a diretora deste agrupamento, houve então escolas que não tiveram condições para funcionar nesta sexta-feira.
A escola 23 Jornal das Pereiras está fechada, não há funcionários para garantir o mínimo de funcionamento, o que é exigido no funcionamento da escola, bem como a EB1 Jardim Escola Raul Lopes. Portanto, todo esse complexo está fechado porque não há funcionários para podermos garantir o seu funcionamento. Também não funciona a escola EB1 de Sem Soltos, pelo mesmo motivo, a única funcionária também fez greve, e de resto está tudo a funcionar. A Escola Santa Maria de Bolival está a funcionar em pleno e as restantes escolas do agrupamento também.
Como é que é a situação neste momento ao nível do agrupamento de Santa Maria?
É deficitário. Continuamos a ter um número abaixo do necessário. Portanto, as pessoas têm-se aposentado, as pessoas estão doentes e não tem sido reposto a sua substituição em termos de quadro, e a situação é um pouco variável. Enquanto que na escola 7 os funcionários dependem do Ministério da Educação e, de uma maneira ou outra, o Ministério vai tentando reforçando ou com contratos ou com horas para limpeza, nos restantes escolas já são funcionários da autarquia e também a situação está muito deficitária, porque também se aposentaram muito, também estão muito doentes e a autarquia não tem conseguido, enfim, acautelar essa situação, mesmo junto do Ministério da Educação, para que a situação fique minimamente equilibrada. Tem feito, enfim, tem conseguido alguns contratos de emprego e inserção, mas tudo isso gera imensa perturbação. Portanto, é uma lacuna bastante grave que temos no funcionamento das escolas e, sobretudo, no primeiro ciclo, pelo número insuficiente dos assistentes operacionais, sim.
Rádio Air, informação.
As cerimónias comemorativas dos 95 anos do Corpo de Bombeiros Municipais de Tomar vão ter o seu ponto alto no dia 4 de março, na Praça da República, às 15 horas. Mas esta não será a única novidade do ano, pois, ao longo do mês de fevereiro, todos os sábados, a começar já no dia 4, irá decorrer uma iniciativa intitulada Quartel Aberto, em vários pontos do concelho. Neste sábado, entre as 10 e as 13, será a Linha Ceira, freguesia de Aceiceira, a receber a primeira iniciativa, que irá decorrer no largo entre a igreja, a escola e o centro de dia. O Quartel Aberto pretende ser um contacto dos bombeiros com a população, com vista à sensibilização para a prevenção de riscos e apresentação de medidas de autoproteção. Haverá três espaços, um dedicado ao socorrismo e saúde, outro de medidas de autoproteção em casa, nomeadamente no que se refere a incêndios urbanos, e ainda um terceiro sobre incêndios florestais, a sua prevenção e vigilância, assim como o seu combate. A iniciativa irá repetir-se nos mesmos moldes e horários, no dia 11 em São Pedro, no Largo da Festa, dia 18 no Largo de Sensoldo, União de Freguesias da Madalena e Beselga, e dia 25 no Largo da Serra, na União de Freguesias de Serra e Junceira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, quer ver esclarecidas responsabilidades no polémico dossiê relativo às obras na escola Dona Nova Espreira. Como é do domínio público, o município de Tomar vai ser obrigado a devolver cerca de 700 mil euros respeitantes a intervenções que foram faturadas e pagas, mas que não constavam do projeto. Ou seja, alguém fez o que não devia, restando apurar se há aqui evidências que possam conduzir a crime. A propósito, então, do assunto, Pedro Marques aproveitou a recente sessão do Executivo Nabantino para recuar no tempo e manifestar a sua estranheza pelo facto de, em mandatos anteriores, ter havido recusa em se proceder a auditorias a determinados serviços da Câmara de Tomar. O vereador dos Independentes por Tomar desafiou o restante o elenco a avançar para uma auditoria à divisão financeira e, se justificar, também ao urbanismo.
Eu não percebo o que é que nos mandatos anteriores as propostas que eu fiz sobre haver uma auditoria a determinados serviços foi sempre recusada. Eu sempre disse que quem não deve não teme, e eu acho que sobre esta matéria nada melhor que fazer uma auditoria à parte financeira e, como eu já falei, às vezes até o urbanismo se tinha feito, porque aquele tipo de auditoria que foi feita no tempo do Dr. Crovelo, aquilo não foi nada. Aquilo não foi nada. Aquilo foi para inglês ver e era bom que se fizesse. Era bom que se fizesse. Para estas coisas ficarem esclarecidas e, portanto, eu até me atrevo a propor para ver, na próxima reunião, quem é que assume ou não assume isto. Que se faça uma auditoria, nomeadamente à divisão financeira, para que as coisas fiquem esclarecidas. E estas questões, depois das obras e tudo mais, se não ficar, também se começar a haver dúvidas, também procurei. Mas, portanto, fica a proposta para que, pronto, na próxima reunião possamos discutir e votar uma auditoria à divisão financeira, para que isto fique tudo esclarecido e não haja mais dúvidas destas. Porque senão alimentamos aqui e depois fala-se e não se chega a conclusão nenhuma. Uns ficam bem vistos porque levantam as questões, outros ficam bem vistos, se calhar, porque dizem também o que dizem, e, portanto, acho que nada melhor do que esclarecer estas situações.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma pessoa ficou em estado considerado como ligeiro na sequência de um embate entre dois automóveis. O acidente aconteceu pelas 11h45 desta sexta-feira na área territorial de Santarém. Segundo os dados disponibilizados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, registo para a mobilização de 9 operacionais e ainda 3 veículos. A vítima foi transportada para o Hospital Distrital, mas apenas por precaução. Felizmente, para fugir à regra dos últimos dias, esta foi ainda o primeiro e único acidente rodoviário desta sexta-feira até final da tarde. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Corus, identificou 3 homens com idade entre os 20 e os 25 anos por furtos no interior de residência, na localidade de Santo Estevão, no concelho de Benavente. A identificação ocorreu no seguimento de uma investigação, tendo culminado na realização de 3 buscas domiciliárias, onde foram recuperados 97 objetos furtados, destacando-se 32 equipamentos de cozinha, 6 bicicletas de estrada e de BTT, e ainda uma mini moto.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Torres Novas tem ativos 5 procedimentos concursais destinados a preencher os lugares de técnico superior, neste caso para as áreas de gestão, ciências da documentação e informação, cinema e educação de infância e ainda para assistente técnico administrativo. Refira-se que as candidaturas podem ser efetuadas até 13 de fevereiro, aqui para o técnico de gestão e assistente administrativo, enquanto que para as restantes funções o prazo alargado é até ao dia 15 deste mês de fevereiro. Os interessados podem efetivar as respectivas candidaturas através do site do município torrejano, na vertente de recursos humanos e procedimentos concursais, ou então contactar o município propriamente. A Câmara de Orém tem também a decorrer um concurso para 21 postos de trabalho para as carreiras e categorias de técnico superior e assistente técnico na mobilidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. O concurso foi publicado em Diário da República, já no passado dia 30 de janeiro, encontrando-se aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação. A apresentação das candidaturas é efetuada obrigatoriamente em suporte de papel, mediante o preenchimento de formulário tipo, que pode ser também obtido no edifício sede do município de Orém. Os interessados deverão preencher o formulário e entregar pessoalmente ou remeter por correio registado com aviso de recepção para a morada da Câmara Municipal de Orém até ao termo do prazo da referida candidatura.
Rádio Web, a primeira a informar.
Num ano que promete ser dos melhores em termos turísticos, face à presença do Papa em Fátima, no decorrer do mês de maio, a entidade de turismo do centro de Portugal está a procurar alargar este ano a oferta na região. Recordando que, em muito, essa oferta se tem centrado nas componentes de sol e praia, Pedro Machado, presidente daquela entidade, referia recentemente na Barquinha que as tendências mundiais para o setor ditam a necessidade de uma maior promoção do património e da cultura.
Nas tendências internacionais, cada vez mais o turismo patrimonial, o turismo cultural, também o turismo religioso, estão nas preferências daqueles que viajam do ponto de vista internacional e que procuram outras alternativas àquilo que foi durante muitos anos também a nossa oferta turística, que estava enraizada, de facto, naquilo que era este produto muito associado aos meses do verão. Segundo, porque o facto de termos um património edificado, onde está, por exemplo, as nossas maiores referências do património mundial classificado pela Unesco, percebemos que tínhamos a obrigação, neste planeamento turístico, de colocar à disposição daqueles que nos visitam as nossas valências, podendo fazer uma afirmação maior do que aquela que foi feita até aqui. É por isso que nós estamos hoje num trabalho conjunto, num consórcio, com o Tomar, com a Batalha, com a Alcobaça, com Coimbra, no desenvolvimento da estratégia da afirmação do património mundial classificado da região centro. E por isso, acreditamos que no conjunto da oferta do centro do país, o seu património edificado, o seu património histórico, o seu património cultural, é de facto uma mais-valia para podermos fazer uma afirmação interna e externa de uma região que também tem sol e praia, mas que não é esse o seu maior potencial. Nós acreditamos que é este potencial que está associado ao património e à cultura.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
É uma notícia Rádio Hertz. Francisco Silveira Ramos bateu com a porta no Centro Desportivo de Fátima logo após o jogo diante do Sertanense, a contar para a última jornada da primeira fase do Campeonato de Portugal. Para aquilo que a redação apurou, o experiente técnico não terá gostado de eventuais interferências no seu trabalho, sendo que fonte próxima ao clube avançou como exemplo um episódio que terá ocorrido no jogo diante do Benfica de Castelo Branco, onde um dirigente terá ido ao balneário, algo de que Francisco Silveira Ramos não aprovou. Desde então que o clima não seria o melhor e o técnico optou por conduzir o barco até a final desta fase, mas não mais do que isso. Esta é já a segunda mudança no Fátima ao nível do treinador, uma vez que em novembro último foi a vez do tumarense João Henriques sair do cargo, um processo que deverá seguir o caminho dos tribunais. Refira-se que Silveira Ramos conseguiu vencer 9 dos 11 jogos em que dirigiu o emblema fatimense, resultados que permitem ao atual campeão da primeira divisão distrital lutar pela subida à segunda liga. O Centro Desportivo de Fátima, através do respectivo gabinete de imprensa, confirmou à Hertz, na manhã desta sexta-feira, que o treinador Silveira Ramos se tinha saído do clube por motivos familiares e não por razões relacionadas com eventuais desentendimentos com a estrutura do emblema ribatejano, tal como a redação tinha dado conta, citando fonte ligada precisamente aos fatimenses. O Fátima justificou o cenário com um cansaço provocado pelas viagens que o técnico tinha realizado para trabalhar no clube, referindo que a prova de que não houve desentendimentos assenta no facto de ter sido o próprio Silveira Ramos a indicar como sucessor o seu até então adjunto Bruno Álvares. Este jovem técnico tem agora a responsabilidade de conduzir o Fátima à segunda liga. No seu currículo tem passagens pelo Atlético e ainda pelas camadas jovens do Benfica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Passamos agora à nota do dia, hoje com José Rogério.
Um dos problemas da atualidade, com implicações na nossa região, diz respeito à central nuclear de Almarraz e ao aterro de resíduos nucleares que a vizinha Espanha quer construir junto à fronteira portuguesa. Lembramos que a central está a funcionar desde a década de 80, próximo das margens do Rio Tejo, já teve diversas avarias e Vila Velha de Ródão é o primeiro concelho a ser banhado pelo rio depois deste entrar em Portugal, seguindo-se Abrantes, Constância, Barquinha, entre outros. Como garantem os especialistas, a central nuclear já era um perigo para as populações por estar envelhecida e tecnologicamente ultrapassada, mas agora a construção de depósito de resíduos nucleares vai representar um perigo adicional para todos. Por isso, o governo português já apresentou uma queixa nas instâncias europeias contra o governo espanhol e, apesar disso, deve tentar evitar que empurrem para o território nacional o lixo nuclear tóxico que tem efeitos devastadores sobre o Tejo, sobre a agricultura, sobre a cadeia alimentar e sobre a atmosfera. Aliás, como também afirmam os especialistas, um acidente grave em Almaraz lançaria uma nuvem radioativa para a atmosfera que, ao fim de 38 horas, atingia a região centro do nosso país e representaria uma tragédia para a saúde pública. Ora, além dos tumarenses poderem estar sujeitos a esta bomba atómica existente nas margens do Tejo, agora estão a ser vítimas de sucessivas descargas poluentes no Rinabão, que, além de contaminarem a qualidade da água, da fauna e da flora, correm o risco de degradar as paisagens envolventes. Neste caso, a autarquia navantina e as autoridades de saúde e de segurança não podem abrandar as investigações de modo a identificarem o foco poluente, pois não basta empurrarem o problema de Herodes para Pilatos. Isto é, não basta dizerem que o foco poluidor poderá ser a hectare de Ceiça ou os lagares de azeite situados nas margens do Rinabão. Será urgente tomarem medidas para impedir a repetição desta poluição e a progressiva destruição do grande património natural que é o Rio Nabão.
Nota do dia com José Rogério no fecho das notícias. É tudo. Fique bem, fique com a Hertz. Um bom fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.